There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Fala, Nerds, Geeks e Freaks, aqui é Cadu, o nerd mais noob do mundo, e bora voltar com o NGF Cast Pocket nesse especial Final Fantasy XVI.
NGF Cast, um podcast do site ngfsemlimites.com.br.
Vamos falar nossas impressões do game que movimentou a comunidade de fãs de Final Fantasy. Eu tô hoje com o Gustavo, do Odisseia Cósmica.
E aí, galera?
E aí, Gustavo?
Fala, Gustavo. Vamos falar sobre esse game aí, que é muito polêmico. Apesar de tudo, é um jogo muito bom.
Tô também aqui com o Felipe, do canal Filosofando. Foi um dos primeiros a zerar. Gustavo e Felipe foram um dos primeiros a zerar na nossa comunidade de... Nossa igreja, né?
Final Fantasy. Isso aí.
Dorime Interimo Adapare Dorime
Final Fantasy, aí.
Fala aí, Felipe.
Chegando aí, canal Filosofando, canal que tem mais participações do que vídeo, mas...
Tem um vídeo, né?
E aí, nerdaiada, antes de começarmos esse NGF Cast, um recadinho rápido. Quem curte nosso trabalho e quer ajudar ele a crescer ainda mais, pode colaborar nos botões Padrim e Apoie do site ngfsemlimites.com.br. Você também pode ajudar com Pix no valor que você quiser. Toda ajuda será para melhorar nossa qualidade de produção. Ah, e os padrins e apoiadores têm vantagens especiais, como escolher o filme para o Cine NGF e opinar para futuros temas de episódios. Lembrando que todo o nosso conteúdo é grátis e seu apoio pode ser na forma de compartilhar nas redes sociais, como WhatsApp, Facebook, Instagram, enfim. E seguindo a gente nos agregadores de podcast, como Spotify, Deezer, Apple Podcasts, entre outros. Fazendo isso, você nos ajuda a crescer e melhorar sempre. Obrigado e bom programa.
Momento Jabá.
Fala, nerds, geeks e freaks! Agora a NGF Sem Limites é um divulgador autorizado Magalu. Encontre camisetas, canecas, action figures, games e acessórios. Enfim, uma infinidade de produtos com a qualidade Magazine Luiza. Acesse agora mesmo magazineivocê.com.br/magazine-ngf-sem-limites. Pensou que era só o Jovem Nerd que tinha parceria com a Magalu, né?
Ei, viajante, você curte RPG? É claro que curte! Você precisa conhecer a loja Forja Online. Camisetas, canecas, bolsas, tudo que um aventureiro ou aventureira precisa. Compre agora mesmo no site forjaonline.com.br e use o cupom NGF5 para conseguir 5% de desconto em toda a loja. Eu já garanti minha coleção, agora só falta você.
Anuncie na NGF, divulgamos sua marca, podcast, loja física, virtual, tudo! Consulte valores em ngfsemlimites.com.br/anuncie. E aí, querido ouvinte de todo o Brasil, aqui é Adriano Holmes, o índio noob do norte. Você gosta de games retrô e muita diversão? Siga a gente na Twitch, isso mesmo, a nossa Twitch NGF Sem Limites agora está no ar, terça, quinta e sexta, a partir das 20 horas, horário de Brasília. Então, o que você está esperando? Procura NGF Sem Limites, tudo junto na Twitch e cola com a gente. Espero você lá!
Ai, deixa eu ver o que tá passando aqui no SBT, peraí!
Ô, Dona Maria!
Oi, seu Silvio!
A senhora sabia que já pode ouvir os episódios exclusivos do NGF Cast no Patreon?
Episódios o quê, menino?
Ai! Mas é só acessar o Patreon no endereço patreon.com/NGFSemLimites.
Mas é o quê? Geraldinha, pega o papel e caneta aí, minha filha.
Lá você vai encontrar os episódios exclusivos e completos e muito mais.
Mas eu não entendi foi nada, menino.
Corre lá, Dona Maria.
Fala, nerds, geeks e freaks. Você que curte o conteúdo do canal NGF Sem Limites aqui no YouTube, não esqueça de dar like no vídeo, se inscrever e seguir nossas redes sociais e também dos nossos convidados. Acesse também o site ngfsemlimites.com.br. Lá você encontra uma gama de conteúdos do mundo nerd. Para você que caiu aqui de paraquedas, escute o nosso podcast, o NGF Cast. NGF Cast. E acompanhe nossas lives aqui toda sexta e também lá na Roxinha, onde o Adriano comanda as melhores gameplays da internet. E sabe onde mais tem gameplay agora? No nosso canal, todo domingo com esse velho nerd que vos fala. Considere também nos apoiar no Patreon e tenha acesso a conteúdo exclusivo para assinantes. E você pode também nos apoiar sendo membro do canal ou com um singelo Pix, além de outros meios que agora o YouTube disponibiliza pra gente. Compre também na Magalu com o nosso link, tudo isso nos incentiva e ajuda nosso trabalho a crescer. Lembrando que você nos ajuda demais apenas compartilhando nosso conteúdo. Custa R$0. Todos os links citados estão na descrição. Hashtag NGF Power. E agora, bora pro podcast. Falta um. Ó, que foda. Muito foda, hein? Seu demônio, toma. Então, a primeira pergunta é... Pergunta que não quer calar. As suas impressões gerais, né, no caso, do jogo. Vocês gostaram, não gostaram?
Bom, eu particularmente gostei bastante, achei o enredo bem maduro, né? Ele aborda assuntos políticos, assuntos bem assim, não tradicionais de Final Fantasy. Eu, em questão de história, achei nota 10. As minhas críticas são justamente para a gameplay, porque os jogos evoluem, né, com o decorrer do tempo, e Final Fantasy não podia ser diferente. Mas assim, se somarmos tudo, eu acredito que foi um jogo... muito bom. Não está entre os meus preferidos de Final Fantasy, mas assim, é um jogo que eu vou rejogar e vou guardar no coração também.
Cara, eu gostei muito do jogo. É até engraçado, porque assim, se eu botar uma listazinha de pontos positivos e negativos, eu tenho mais negativos.
Eita,
mas eu amei
polêmica.
O jogo.
Não importa, a gente vê vários defeitos, mas a gente ama.
Assim.
Menos o, pra você, menos o 13, né? Mas um dia você vai gostar. Joga melhor.
Eu gosto da personagem principal, eu gosto da Lai. Yeah. Mas assim, cara, eu curti muito. No quesito história, pra mim, ele é a segunda melhor história.
Caramba!
Definida.
Legal.
Só fica atrás do Tactics mesmo. Porque tem muita coisa.
É sério, né? É mais sério.
É, ele é sério. Ele é complexo, ele não é. Não são soluções. Não tem soluções fáceis pros. Problemas que eles têm ali, mas faz parte do jogo, né? A parte política meio que vai ficando de escanteio ao longo do jogo, né? Mas eu achei espetacular. Valeu o tempo, devorei, tô na segunda jogada.
Tá na segunda, ainda tá no modo Final Fantasy, né? O temido.
Isso aí.
Eu tenho medo desse modo, vou confessar. Como o Gustavo falou, não fica entre os melhores pra mim. Mas eu vou explicar o porquê. Quando eu jogo Final Fantasy, principalmente eu que fiz em live, foi 100% na live. E muita coisa eu fiquei disperso pra olhar o chat, pra prestar atenção no, nas coisas que tá acontecendo na live.
Olha, cheia de graça, mulher. Ih, Koi, que isso, Koi?
É, isso aí, Felipe. Dá medo mesmo, pessoal. E eu não penetrei totalmente na história do jogo. Eu pretendo jogar de novo quando eu tiver tempo pra aproveitar melhor. E Final Fantasy é assim comigo. Eu nunca joguei assim a história principal direto até o final. Eu sempre faço os extras durante a jogada. Então isso pra mim tirou um pouco do jogo. Mas não invalida que o jogo é sensacional. Tem cenas belíssimas. Uma das melhores da franquia toda. Principalmente as batalhas de Eiko.
Oi. Caraca, sem dano, hein? Perfect. Lose victory. Tem empate? Ah, renasceu.
A história não me pegou tanto por causa disso, porque eu fiquei disperso, mas eu pretendo me aprofundar melhor na história do jogo. Pelo contrário, Gustavo, pra mim a jogabilidade foi sensacional. Mas no geral eu gostei muito do jogo, cara. Não é um dos piores Final Fantasy, não é um dos melhores também, fica lá mediano pra mim. Agora vem uma pergunta interessante, o que vocês mudariam no jogo? Mudariam alguma coisa? No quesito história, no quesito gameplay?
Difícil falar, viu? Eu acho que talvez eu mexeria na gameplay. Eu não colocaria essa facilidade de alternâncias entre dificuldades. Eu colocaria dificuldade fácil, mediana, né? Deixaria a dificuldade hardcore pra uma segunda jornada, depois que terminasse o jogo. Mas assim, é uma coisa que facilita muito o jogador. Eu, por exemplo, quando fui jogar contra os monstros de caçada lá... Cara, quando eu vi a dificuldade, quase 20 minutos tentando matar um dragão, a primeira coisa que eu fiz foi apertar start e trocar a dificuldade pra deixar no nível fácil. Quando eu fui jogar com o dragão de novo, matei ele assim, de primeira e muito rápido. Então ele é muito tentador.
Pô, aconteceu isso comigo no Bahamut, Gustavo. Você viu que eu tava sofrendo, morrendo toda hora. Mudei pra fácil, ganhei. Fica muito fácil com o fácil, cara.
Fica muito fácil, exatamente. Fica. Então eu não sei se isso... Realmente é benefício pro jogador. Porque aí a gente meio que dá aquela roubadinha, né? Mas em termos de história, eu manteria do jeito que está.
Cara, eu senti falta. Concordo exatamente com o que o Gustavo falou. Eu acho que o normal dele, ele tinha que ser mais equilibrado, pra ser sincero. As batalhas normais tinham que ser um pouco mais difíceis. E os chefes tinham que ter menos vida. As batalhas às vezes tinham que durar um pouco menos.
O chefe demora pra ficar um pouco maçante mesmo. Apertar botão.
Às vezes me perde, né? Durante a batalha. Tirando a batalha contra os Aikons. Aí
é foda. A trilha é muito foda.
E assim, eu acho que eles perderam duas oportunidades. Uma, deixar essa batalha um pouco mais complexa. Ter certas conquistas de acordo com o que você batalha. Uhum. E melhorar aquele esconderijo, cara. Quando eu vi aquele esconderijo novo, eu tinha certeza que, tipo assim, você ia poder recrutar pessoas. E, à medida que você recrutasse pessoas, ele ia mudando, mas nada.
Tinha umas missõezinhas na missão principal que parecia missão secundária. Ué, vou ficar andando pra lá, andando pra lá. Ué, fiquei estranho um pouquinho. E vai aqui, voltou tudo de novo, Renan. Mesma coisa do começo da live.
Verdade.
Cara, o que eu mudaria no jogo? Tinha que ter uma party, cara. Fez muita falta pra mim controlar alguns personagens ali. Principalmente o dominante do Bahamut, cara. Como eu queria controlar isso só um pouquinho. Isso, congela todo mundo, pelo amor de Deus. Caraca, brother. Mandou uma de Dracoon. Ah, foi o cara. Aí, Renan. Ela congelou e ele veio. Pá! Precisa ser muito não, meia horinha só, controlando só ele. Pô, aconteceu alguma coisa com o Clive, ele tá preso, vamos lá, controlar um só diferente. Ok, se quiseram botar só o Clive, tudo bem. O que podia acontecer? Podia ter alguns quebra-cabeças, cara, durante as batalhas, era só luta. Algum quebra-cabeça, algum puzzle no meio das lutas pra dar uma quebrada na repetitividade, tava muito repetitivo. Eu colocaria isso pra dar uma... pra não ficar tão maçante. Não foi maçante pra mim, porque eu fui direto e reto até o final. Mas e quem faz as missões secundárias? Será que não é muito maçante, não? Só luta, 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 luta.
Cara, pensando bem, também sinto falta da party. Que é uma coisa tradicional de Final Fantasy, né?
Não fez falta lutar com alguém diferente?
Sim, ou pelo menos uma sensação de party. Porque até então você não tem.
Não tem sensação de party, é verdade. Tu não mexe no menu com eles, né? Não troca as vestimentas deles. Porra, isso no 15 é maravilhoso, cara. Dá pra fazer pelo... E na primeira versão que não dá pra controlar eles. Tu sente a sensação de party mesmo não controlando ninguém, só o principal.
Gotta love it. Splendid.
Na primeira versão do 15, hein?
Exatamente. Ali você tem uma pequena sensação que você pode fazer algumas alternâncias ali, né? Mas
golpes, no 16... Golpes nem... combinados. Isso fez falta pra
mim. Exatente. No 16, nem isso. Você tem algum um outro comandinho com o Torgal, mas assim, nada muito sério. Então você...
Só pode dizer que tá ali.
Exatamente.
Ele não cura direito.
Na verdade, ele nem tem poder de cura, ele tem poder de...
Dá uma uivada, né? Dá uma restauradinha de um tequinho, né?
Eu tava pensando nisso, cara. Eu acho que do mesmo jeito que você consegue dar uns comandos pro Torgal, podia você dar só mais um toque e poder passar comando pros personagens, entendeu? Que estão na sua party.
Pô, fez falta pra mim, cara. Podia ter, né? Podia... Ô, Square Enix, faz uma atualizaçãozinha só pra gente controlar só a amiguinha dele lá, pô. E foi deixar só no final, né? É, agiu. Senti falta de mais lutas com a Shiva. Caraca, a Shiva não ajuda, né? Porra, velho, senti falta também. É a parceira do Clive na história. Cadê a Shiva pra ajudar? Pra fazer uma dupla com o Ifrit, fogo e gelo. Cadê? Não tem.
Cara, no meu entendimento, ela é a Ico mais fraca.
Foi explicado os poderes do Torgal? Foi. Teve uma cena que explicou os poderes dele de... Ih, tá incorporado. É uma porra de um cachorro. Caralho, mandou um raio, mano. Caralho, incorporou. Torgal ficou incorporado, velho. Caralho, que foda. Vou botar na capa isso aí. Os poderes de Fenrir dele. Que foi uma cena sensacional pra mim, hein. Foi bonito. Aquela cena que ele salva a Jill de ser morta, né.
O Fenrir teve um grande relacionamento com a Shiva, né? Com a dominante da Shiva da época.
Eita!
É, no bom sentido. De amizade canina.
Ah, tá. Que susto, velho. Meu Deus do céu. Vamos seguir aqui com a pauta. Meu Deus do céu. A Catarina fez uma pergunta que legal. Vocês gostaram de ter sido medieval ou esperavam que fosse como no 15? Eu adorei que foi medieval, que voltou de novo pro mundo parecido com o do 12. Eu gosto. Gosto do futurista também. Mas é legal também medieval, eu gosto pra caramba. Ah, o Gustavo gostou.
Não, eu tô até admirado com essas perguntas da minha esposa aqui. Eu não tô soprando, viu? Ela tá fazendo. Oh,
yeah, que legal. Responde aí, Gustavo.
Eu gosto mais dessa pegada medieval também. Apesar de eu gostar muito do steampunk.
Steampunk é legal.
Dos 6, é muito legal também. Mas eu gostei.
Eu prefiro a pegada steampunk, mas eu gostei desse também. Eu achei que ficou... Pô, é um mundo muito bem feito. Isso, ele é muito bem construído. Te convence de que aquele lugar existe.
Melhores personagens pra você? Além do principal, Clive, né?
A Jill Warwick, gosto muito de personagens femininos, assim, ela com certeza, apesar de ser não ter aquela relevância, assim, mas foi um par romântico muito legal, a gente torceu por ela pra eles se beijarem.
E agora, Clive, dá esse mole não. Porra, nem depois de velho, mano. Nossa, como eu torci, velho.
É, nossa, quem não torceu pra esse
aquela cena, sair? Aquela cena que ela tá fazendo papel do Shun com o Yoga? Teve beijo ali? Eu não lembro. Teve, né? Teve um beijinho bem rápido.
Não, acho que só teve beijo no final e no, na parte que eles realmente foram pro rally rola ali no... Em que eles estavam nus ali.
É, essa cena mesmo. Cena do Shun e Yoga. Essa aí, aquela esquenta.
Ah,
ali.
Então...
Que romântico, hein? Aí, Brasil!
É tetra! É tetra! É tetra!
Demorou, mas foi. Pensei que ia acabar essa live e não ia sair esse beijo aí, ué.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Tongal dormiu. Falou aí, vou dormir.
É, não, eu não sei se teve, mas eu acho que eles já estavam sem roupa ali.
Ah, mas teve rally rola, teve. Teve.
É, tô sumindo em sentido. E eu gostei do Dion, cara. O Dion é um...
Porra, do Bahamut, né?
Cara, sensacional.
Tanto que o visual dele é bonito também, hein? Eu queria jogar com ele, velho. Porra, e ele é Dragooner, né? Dando aquele salto John gigante. Dragooner. Além desses dois, eu gostei também do dominante do Odin, cara. Ele é muito forte. Velho, eu nunca vi um personagem tão forte assim que botou no chão o personagem principal várias vezes.
Sim.
Nossa, mano. Não tinha o que fazer ali. Brabíssimo. Eu só não gostei da batalha de Aegon dele. Achei fraca. Porque o Aegon dele mal apareceu, né? Ele preferiu lutar na forma humana. Achei interessante isso. Foi diferente. Teve só aquele golpe de espada do Ifrit e aí pronto. Já se transformou e enfrentou o Clive mesmo. Queria que tivesse uma batalha mais demorada com o Odin. Mas tirando isso, cara, ele é muito forte. Tá louco? É outro nível. O Thorgal, né? Thorgalzinho é legal pro caramba.
Thorgal. Até o Hugo, eu gostei.
Pô, o Hugo é chato, hein? É chato no sentido de caraca, que cara chato, não morre. É.
Mas é aquele cara casca grossa, né?
Casca grossa, é. Meio corno, né?
Eu também. Eu acho que não teve um dominante chato, cara. Acho que foi muito bem trabalhado esse personagem. Não teve,
né? Até a Benedicta, não. Né? Que é a primeira.
É, mas legal. Até a Benedicta, ela tem camadas de profundidade, bem? Assim, né?
Sim, sim, cara.
Da forma como ela foi, da forma como ela foi resgatada também, né? De como ela era uma peça-chave nessa contenda entre reinos, né? Ela tava com o Hugo, mas também ela tinha o Barnabas como amante também. Então ela é uma personagem bem interessante. Apesar da Garuda ser, aí com que eu menos gosto, né? Mas a Benedicta é muito interessante.
Cara, meus preferidos foram o Joshua.
Igual Renan.
E o Dio, cara. Ele é bravo.
Eu queria controlar ele de mama. Só um pouquinho. Não deu. Mas pelo menos a despedida dele foi maneira. A luta de Aegon dele com o Bahamut é muito foda, velho. Que luta foda. Pra mim foi uma das melhores. E difícil pra caralho. Porra. Eu sou muito ruim de jogo de nave, mano.
Os Panzer Dragon, né?
É. Caralho, matou. Tá, sobrou duas curas ainda.
Cara, eu não terminei todos os jogos de Final Fantasy. Não sei dizer, mas assim, eu acho que o Cid desta edição, ele é muito provavelmente é um dos melhores Cids, né? Porque você tem um personagem que faz total diferença na lore, né? É um personagem bastante carismático.
Eu acho que desde o 7, cara.
É aquele quarentão, cinquentão, né? Que é um bonitão e tal. E aí ele.
Quem fumador pra caramba.
Gosto de beber vinho e tal. E é aquele cara que já viveu a vida e é justamente ele quem instiga o povo a fazer uma resistência contra os cristais. Ele faz o levante. Cara, eu achei fantástico o Cid. Depois eu comprei a ideia dele ter morrido, porque eu gostei muito desse fato da ideia. O Cid morreu, mas a ideia do Cid permaneceu. E eles vão até o final com isso, né?
Eu gostei do Cid também, pra caramba. Só não usei muito poder dele. O Gustavo usou mais, né? Ficou até o final com o Rai, né?
É. Eu fico com ele até o fim. Eu gostei do Ramu.
Tá, essa pergunta é pertinente agora que a gente falou do Odin. Qual foi os três melhores poderes pra vocês? Eu acho que eu já respondi, né? Primeira Fênix, né? Que eu não tirei o jogo inteiro. O Bahamut, que tem aquele raio sensacional que eu nem ia tirar. Nunca deixei o raio no máximo e sempre que podia eu usava. E era difícil guiar, né? Às vezes tu atirava e o inimigo tava do outro lado e falava, puta, errei. E o Titã, cara? Cara, como era satisfatório pra mim defender os golpes com o Titã e depois atacar. Eu gostei muito dessa parada aí, velho. Aí eu não tirei ele mais. É muito gostoso, Gustavo, quando... Em vez de esquivar, porque eu usei o anel, né?
Lá é
dele. Não tem, tem por que mentir. Em vez de esquivar, apertar o esquivinho L1, eu apertava a defesa dele. Puta, é muito maneiro, velho.
Eu também fui com a Fênix do começo ao fim. Eu fui com a Fênix, Benedita.
A Benedita eu usei muito também. Depois eu enjoei. Porque os ataques dela eram combo grande, só que tirava muito pouquinho.
Adicionando o Ramu, eu fiquei com os três. Depois eu troco da Garuda pelo Titan. E aí do Titan eu só vou trocar depois pelo Bahamut. Aí eu sigo. Eu achei o mais decepcionante foi justamente o do Odin. Não gostei muito, não.
Também, cara.
O do Odin eu nem testei, cara. Depois eu vou testar. Testei o dele e falei, ah, não.
Eu achei bem ruim.
É ruim?
Bem ruim. Bem ruim.
É, ele é visualmente bonito.
Pô, ele tem uma espada que corta tudo, pô. Eles podiam fazer uma parada maneira. De um hit kill, né?
É, não tira vida, não tira sangue dos inimigos.
Pô, tinha que ter um hit kill, não tem morte instantânea nesse jogo, né?
Botinha. Alguma coisa assim. Então, o que eu mais usei, eu praticamente igual o seu, eu fiquei muito com a Fênix. Depois que eu consegui pegar o Bahamut, não larguei mais.
Bahamut é brabo
demais. E a Shiva.
A Shiva tem que experimentar também.
A Shiva tem a mesma coisa que o Titã, eu nem sabia dessa defesa aí do Titã.
Tem defesa também? Ah, vou gostar então. Tem.
E o maneiro é que se você fizer a defesa no ponto certinho, você congela todos os inimigos da batalha.
Caraca, que legal.
Eu achei a Shiva mais interessante que o próprio Odin, cara. Mesmo o Odin tendo aquele golpe que aparece todos os Final Fantasy, né? Que é o Zantetsuken. Lá que é o golpe principal dele. Sim. Ele é bem ruim, cara. Você tem que ficar batendo pra depois encher. Nossa, coisa de louco.
Cara, vamos falar do vilão. Caiu por terra, Caraca, a última? O nome da magia. Caramba, botaram a magia reencarnada. Vilão roteirista. Catarina comentou aqui que chata era a mãe do Clávio. Eu pensei que ela ia ser a vilã, cara. Ela teve um desfecho que eu não curti muito, não.
Também não, cara. Eu ia falar
achei aí. Meio broxante. Podia se desenrolar pra alguma coisa a mais. Ou podiam o Clávio mesmo matar ela. Mas não ia fazer isso. Acabaram até ajudando ela. Meio espírito de herói mesmo, né?
É.
Sempre foi assim ele. E aí ele se vingou da mulher desgraçada que acabou com a vida dele quase.
Mas o que é que ela tivesse aparecido mais também, cara?
Sim. Ela aparece do nada e depois some também.
Depois
e aí tem esse vilão que também eu achei que foi meio jogado. O que vocês acharam do Ultima? Não gostei muito, não. O visual dele é sensacional e tal. O background dele... Eu esperava, caraca, será que esse Final Fantasy vai ter o vilão? Não foi esse. Não foi dessa vez, pra mim.
Cara, sim. Eu não curti muito ele, não. Eu acho que eu entendi o contexto. A ideia dele, pra mim, é uma clara... crítica ao Japão ainda considerar o imperador uma divindade, entendeu? De ser essa divindade destacada e que ela não se importa com seu povo e por isso acaba caindo mais e mais, entendeu?
Tem essa camada aí, né?
Cara, eu gostei. Principalmente porque ele é o vilão desde o começo do jogo, mas você só vai entender isso quando ele se faz presente, né? Quando ele se mostra. Você tá achando até então que é um mundo em conflito. E esse conflito é justamente por causa dos cristais, mas na verdade, quem era a cabeça mexendo com todas aquelas pessoas lá pra que isso acontecesse, pra que esses embates acontecessem, era justamente o Ultima, né? Porque o Ultima ele queria simplesmente que o mundo aniquilasse pra que a raça dele voltasse a ter um mundo habitável, né?
Que trilha maravilhosa, senhores. Qual a trilha sonora que vocês mais gostaram? Pra mim, todas as que conversavam com as antigas, as refeitas, pra mim foram as melhores de todas, né? E a Batalha de Akon. Nossa, né? Lembrando que essa trilha sonora desse jogo não foi tão marcante como o Gustavo comentou lá atrás.
É.
Pra mim não foi tão marcante, não. Mas essa música de Batalha de Akon é muito maneira.
Eu tenho que concordar com o Gustavo. Realmente ele não foi, assim, marcante. Cara, Final Fantasy VIII, as músicas das cidades eram marcantes. Tô junto com você, Cadu. É, as músicas da Batalha de Akon são muito boas.
Já na demo a gente vê, né? É, a demo é pra comprar o jogo. Cara, que música é essa, velho?
Eu...
Que é uma coisa que no Final Fantasy trilha é um personagem, né? Tem que ser foda.
Não, praticamente. Final Fantasy ser uma boa trilha sonora...
Cai.
Mas o... Cara, eu realmente não achei nada de especial, não. Confesso que eu fiquei até um pouco decepcionado. O que eu mais gostei foi justamente de um mapa aleatório em que tocava uma música em que a mulher fazia um coro, assim. Mas eu lembro de uma trilha que eu falei, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo aqui? Que era justamente a batalha do Ifrit contra o Titan, que assim, ele tá correndo no meio daquele deserto lá.
Essa batalha
já tá mega. É bonito. Então, é bonito pra caramba. Cara, mas eu achei a trilha sonora tão nada a ver.
Ah, a Catarina comentou, não achei que combinou a trilha do Clive com o Titã. Ela assistiu a gameplay toda, hein, Gustavo? É, assim que é foda,
assistiu,
hein?
Assistiu comigo. Tudo.
Eu entrei no hype total, quando começou a tocar aquele rockzinho, correndo de gelo de pedra.
É um tópico que recorrente no NGF Cast, que é melhores cenas do jogo pra vocês. Eu já vou falar logo que as batalhas de Akon, todas eu achei bonitas, cara. Teve uma menos, assim, garuda. Agora teve umas acima da média, cara. E uma das melhores cenas de todos os Final Fantasy, essas batalhas. E também teve uma luta que não era de Akon. A do Bahamut também, porra, foda demais. Morri, aquela parada do espaço sideral, o Bahamut soltando 300 Mega Flyre, Giga Flyre, Tera Flyre, caralho.
Tera Flyre,
ô, louco! Vai mandar uma supernova agora? Tremeu a boca! Zeta Flama! Puta que pariu! Caralho! Bora, Clive! Porra! Ganha esse bicho! É o Bahamut mais poderoso, como o Gustavo comentou, né? Nossa, sim. Não tem outro. A cena dele morrendo também, achei muito maneiro agora. Agora teve uma batalha fora de batalha de chefe, de Akons, que foi a do Behemoth King. Cara, que batalha maneira achei aquela, Gustavo. Achei muito legal, né? Aquela batalha, mano.
Verdade.
Vem bicho aí. Ou não? Olha lá. Ih, o Behemoth. Caralho, brother. Tá bonito, hein? Bimote. A legenda Bimote. É um Behemoth King, porra. Ó. O Behemoth King é muito legal, cara. E ele se mata com o meteoro, que nem ele faz nos jogos clássicos. É muito maneiro. E difícil, hein? Olha. A cena com o Clive e a Jill lá, Yogg-Shun, muito legal também. Achei maneiro. E a Demo?
A Demo é foda. Ali tá no top 3 ali.
É.
Até a Catarina, que não gosta muito dessas coisas aí, falou, pô, eles não vão se.
É,
se
demorou?
Atracar, não.
Demorou pra caramba. Todo mundo se atracando e eles ficam nesse nhenhenhen, né?
Oh, é, pois é. Mas assim, eu gostei muito da batalha inicial entre Titã e Shiva. Cara, aquilo ali pra começo de jogo te leva num hype.
Te leva a comprar o videogame que a gente fez.
Te leva a comprar o PlayStation 5. Exato. Pra pagar depois
da sua conta. Eu já tô ferrado.
É, isso aí. Mas ali foi muito legal. Eu gostei muito da batalha entre Hugo e Clive, em que termina com um corte o Clive decepando as mãos do Hugo. Eu achei muito legal.
Vai matar o boneco? Caralho, arrancou o braço. Os dois. Caralho, brother. Vem encarar na mão? Espada na mão não dá não, velho. Nossa, e ele tenta bater ainda, né? Com o cotoco. Caraca, foda.
Pois é. Não, o cara, ele é um... Ele pode até ser corno, mas ele é um corno casca-grossa ali.
Casca-grossa pra caralho.
É. Ele é um corno qualquer, ele é um corno casca-grossa ali.
Exato.
É, amar uma mulher que não tinha pertencimento a ninguém. Mas e a cena dos dois peladões lá, né? Pô, meu, vai acabar o jogo e não rola sai nada aqui.
Cara, a que me comprou é o final da demo. Aquela dali, quando termina a demo, aquela luta do Ifrit com a Fênix, e já era. Ali eu tô comprado totalmente.
Eita, mordeu o pico, nego.
Parou. Já era.
E, pô, as lutas dos Reikons, esse início da luta aqui são os três contra o último, completamente anime.
Sim.
Eles saíram dos de exclamação de Atena.
Nossa, os três contra o último agora, porra. Nuclear, velho. Nossa, tá muito foda isso, velho. Olha. Desastre triplo. Boa. Quase caiu uma lágrima masculina aqui, hein? O Barra mutilando pra trás, assim, se despedindo.
Um suor hétero.
Malditos ninjas cortadores de cebola.
Mas a relação do Clive com o irmão também me pegou bem, cara.
É bonito, né? Bem feito.
É, comum, bem feito.
O quê? Você queria que fosse em português? Eu queria que fosse em português, cara. Mas nunca vai ser. Difícil, Japão, né? Será que um dia vai ser em português? Ia ser bem imersivo, cara.
Ia ser bom, né? Mas a Square é bem preguiçosozinha, né, cara? A Square tem os melhores.
Imagina jogos. Ela pagando também um estúdio fundo de quintal pra dublar. Um estúdio merda. Ia ser ruim pra caramba também.
É, pois é.
Então é melhor ficar assim em inglês e em japonês mesmo, Renan. Nota de 0 a 10 mãozinhas nerds pra Final Fantasy XVI. Eu vou ficar por último, tô nervoso. Gustavo.
Eu sou o clubista, né, cara? Eu vou dar um 9.
9? Caraca, brabo.
É, eu vou dar um 9 porque 10 é pra Final Fantasy VI. É, mas eu sou fanboy, então eu defendo mesmo falando mal. Mesmo odiando, eu amo.
Boa.
9.
Eu vou dar um 8. Eu pensei em dar menos, cara. Mas não é uma nota ruim pra mim, não.
Certo.
Se fosse. É, vendo as opiniões de vocês e tal, eu acho que eu tenho que jogar direito, melhor. E principalmente fazer os extras. Tipo, o 12 pra mim é o melhor Final Fantasy. E não é pela história. É pela gameplay, jogabilidade e pelos extras que tem no jogo. Que são as caçadas e tudo. Então eu acho que tem que jogar um pouco mais. E a minha nota talvez aumente até. Quando o Donis resolver fazer um review, que nem a gente tá fazendo agora, que vai demorar pra caramba, ele enrola. Aí eu devo mudar minha nota. Por enquanto eu.
Cara, se você fizer os extras, e se esse extras for leia-se side quest, talvez você baixe um pouquinho sua nota.
Caraca, é ruim?
É ruim. As side quests são
tenebrosas.
Eita, aí não, pô. Aí você me desanimou agora. Vou jogar melhor a história, então. Deixa quieto
isso aí. Vai, joga de novo a história.
É bom pegar, tipo assim, uma lista de quais são as melhores side quests. Pô, a do Chocobo.
A da Ambrose,
O Mogolzinho tá doido pra me fazer as caçadinhas dele lá. Ficar lá na placa só.
As caçadas são divertidas. Cara, a minha nota, eu vou dar 8.
8 que nem eu? Aê!
É, eu vou dar 8. Porque assim,
é mais
cara,
crítico que eu vi, Gustavo. É mais coração, a gente é mais. Não, peraí.
Eu curti muito, gostei muito do jogo. Mas acabou faltando muita coisa, tipo assim, da essência mesmo de Final Fantasy nele. Eu acho que ele seja espetacular. A história vai ficar assim, não vai, é o meu top. Segunda história, melhor história.
Tá, vamos separar então. O Renan tá comentando aqui. História 9, gameplay 7,5. Vamos separar então. Pra mim, a história ficou no 8. Gameplay eu vou botar 8 também. Equilibrado. E você, Gustavo?
Eu vou com o Renan então. História 9, gameplay 7,5. Gameplay 8, desculpa.
Gameplay 8. Aumentou um pouquinho.
Tá, aí eu vou ser chato. Vou dar 10 pra história e 6 pro gameplay.
Caraca, mudou bastante. Aí pra equilibrar, 8 no geral.
É por isso que é 8 no geral.
Cara, eu vou chegar no Donis, falar, Donis, os caras compraram um PlayStation 5 pra dar 8.
É algo muito problemático.
Não, mas 8 é bom. Cara, Gustavo, 8 pra mim é bom. Se fosse 5, que era ruim. Se fosse 5, eu falei, caraca, joguei dinheiro fora.
Então me sinto.
Eu quero comprar um pôster e uma camisa de Final Fantasy XVI. Tá bom, pô.
Olha aí, gostei, não. Então fico melhor.
O que vocês acharam do final do jogo? Porque Final Fantasy sempre tem uns finais catásticos, né? Foda. Cara, que final sensacional. O que vocês acharam desse?
Cara, eu quero que eles parem de matar o personagem
principal. Pô, para de matar o principal, velho.
Para, cara. Para de matar o Farien. Pelo amor de Deus. Quer dizer, eu não sei no 12. No 12 não mata.
No 12, no 12, no 12 eles fazem que mataram um personagem importante. Mas não.
Cuidado quando terminei. Vou terminar ainda.
Mas já foi, então já foi.
Não, mas eu acho que eu não peguei o spoiler, não. Eu fiquei com uma birra muito grande do 15, porque no 15 ele é um final subjetivo. Né? O Noctis e a Luna Freya estavam numa nova dimensão ou eles morreram? Morreram. A gente entende que ele morreu. A gente entende que eles morreram e tal. Pra que o Arwen não renascesse de novo, né? Essa ficou subentendido. No 16, não. No 16, você já tá lá. Todos os elementos que você precisa. Né? O Clive se sacrificou pra que a magia fosse extinta. E depois de muitos anos, né, o mundo começou a viver sem magia. Então, não, você não precisa interpretar. Tá todos os elementos lá prontos. Então, assim, eu gostei. E é um final maduro. Porque assim, você não tem aquele clichê do final feliz, em que todos saem da masmorra lá, o chefão morre na masmorra, ou eles têm que sair correndo, o castelo vai desmoronar, eles têm que fugir, igual o 6, o 7. Não, você tem simplesmente um final trágico, ao mesmo tempo bonito, com uma boa trilha sonora, independente da língua que você escolhe para jogar o jogo. E é isso. Nem sempre as histórias têm final felizes. Mas foi bem mostrado o que aconteceu. Isso pra mim valeu a pena.
A mesma coisa do Gustavo, mas pra mim não fica entre os melhores finais pra mim, não. Não sei, alguma coisa ficou faltando, não sei se é porque eu joguei na live. Sempre tem, eu vou falar isso, cara. Nunca joguei em live. É uma sensação diferente. Eu sempre joguei no meu moldi ali. Eu e Final Fantasy, só eu e Final Fantasy. Totalmente compenetrado na história. Então é outra sensação, diferente.
Não é querendo criticar muito, não. Ele
mas já criticando.
Diferente, já criticando. Ele é muito diferente de Final Fantasy. Você praticamente não tem nada pra fazer sem ser a história principal. Uma coisa, pô, Final Fantasy VII que era trágico, mas mesmo assim tinha os momentos em que você só queria dar umas passeadas e tinha umas outras side quests que você se acostumava mais com os personagens. Essas coisas todas se ficaram faltando nesse, entendeu? Acho que o que você estranha acaba sendo isso. Você praticamente não precisa ter muita tática nas batalhas. Só precisa aprender a esquivar.
Esquivou, esmaga botão, acabou.
Então, assim, pra gente que é acostumado a devorar Final Fantasy, fica essa sensação estranha por causa disso, entendeu? Que eu curti muito porque eu também sou extremamente fã de hack slash.
É, tem esse adendo aí.
Então, assim, então, pra mim ele desceu muito melhor do que pra muita gente.
Vocês acham que tinha que ter mostrado mais coisas ou que ficou bom? Porque, por exemplo, o que aconteceu com a Jill? Aí mostrava, sei lá.
Um por um. Eu gosto quando acontece isso. Vai a musiquinha no fundo e mostrando um por um. É. Eu gosto.
A Jill casou, teve 3 filhos e tal. O Gav continuou como um batedor
Um textozinho embaixo, né?
Igual o
filme. Eu acho legal, O texto nem precisaria, não, mas se fosse.
Não precisa. Mostra um futuro.
Uma cena deles fazendo alguma coisa um tempo depois. Eu ia gostar, sim. Ali enquanto tá subindo os créditos, você vê a Jill morando em algum lugar com o Torgon.
É, verdade.
Entendeu? Seria o cara legal. Criando o bebê.
E um monte de gato.
Andando.
Virou mãe de pet.
Virou a louca dos gatos. Foi morar na casa das colinas com um monte de gatos e depois ficou velha. As crianças começaram a chamar de a louca dos gatos.
Que background horrível. Nossa, tadinha. Vamos lá, classificação de 16 no top 5 de vocês. Agora a pergunta interessante.
Cara, acho que era em 5.
Caraca, coitado 16. Não sobe nem um pouquinho?
Não. Não.
Não dá, né?
Não dá.
Tem muitos anos, tem muito arroz com feijão pra comer o 16 ainda, não dá.
Cara, não dá.
Muito novo, né? E você, Felipe? Pra mim não é também, não. Pra mim, eu acho que ficaria em quinto ou sexto.
Ué, dentro do top 5, sem sexto?
E aí sai do 5.
Então eu tô com você, Cadu. Ele também não entra no meu top 5, não, cara.
Pô, que isso, gente? É. Vou cortar essa pergunta. Aí vai chegar os haters aqui. Pô, você joga e não gosta do jogo? Pô.
É. Pô, dá 9, não fica nem em 5 lugar, né? Nem 5, né?
Ainda estão aí? Já acabou. Desliga isso. Desconecta. Já foi. Pode ir embora.
Esse podcast foi editado por NGF, Edições Profissionais de Podcast. Faça agora mesmo seu orçamento no site ngfsemlimites.com.br.